Ministério só tem crescido cada vez mais rápido, e não só em estrutura, mas em qualidade, em atendimento. Então, o céu é o limite por aqui.
Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Redação Parecis FM. Os profissionais reconhecidos e experientes vão discutir, opinar, analisar e debater as notícias, os fatos e acontecimentos do dia a dia. O Rádio Inteligente está de volta. Está no ar. Papo de Redação. Oferecimento.
Para que seu olhar seja maravilhoso, Hospital de Olhos Veloso. Bateria Eliar. Escolha a Eliar certa para o que você precisa. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. O Sicoob Crédito Sul, a maior cooperativa de crédito da região norte. Portaria.com, cuidando melhor de você. Irmãos Gonçalves, comprar no Irmãos Gonçalves é um barato. Asper, cuidando dos servidores públicos no Brasil. Loja das Bombas, solução completa para você não ficar na mão.
Papo de Redação.
Está no ar Papo de Redação. Acompanhe a nossa programação onde você estiver. Acesse o YouTube e procure por Rádio Parecis FM. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Baixe também o aplicativo Parecis FM ou acesse o nosso site www.parecisfm.com. E para participar da nossa programação, envie sua mensagem pelo WhatsApp 699-9988-9898. E tem mais, à meia-noite você confere a reprise do programa Papo de Redação com os principais debates, entrevistas e informações que movimentaram o dia.
Obrigado!
E você acompanha o Papo de Redação pela Parecis FM Alto Paraíso, Parecis FM Santa Luzia, Parecis FM Nova Brasilândia e Parecis FM Vilhena. Meio-dia, 8 minutos. Boa tarde, Sérgio Pires.
Boa tarde, Beni Andrade. Boa tarde, ouvintes da Rádio Parecis, meus amigos. Estamos entrando no ar agora, naquele programa que você não consegue desgrudar, né, Beni? Por que, que será que o pessoal gosta tanto? Será que é só por causa da tua presença aqui, hein? Beni, é o seguinte... Meu primeiro destaque, ele ainda continua sendo o de ontem, das convenções, porque a política agora é o assunto do momento, né? Então, ontem, por exemplo, houve a primeira convenção do PSB, já oficializando Samuel Costa e o Sargento Machado como candidatos a governador e vice. O PSB também lançou dois nomes para o Senado, duas mulheres, e... só não lançou ainda, não apresentou sua nominata de candidatos à Câmara e à Assembleia. Amanhã, aliás, hoje à noite, o partido comandado pelo prefeito Léo Moraes, o Podemos, vai fazer a sua convenção, lá no Hotel Lacordes, na BR. vai confirmar o vice-governador na chapa do Marcos Rogério e vai oficializar as nominatas para a Câmara e para a Assembleia. Tem nomes poderosos nesse grupo aí. Amanhã, Beni, é o PL do Marcos Rogério, junto com o Partido Novo e também com o Podemos. Às 18 horas começa a convenção lá na antiga Talismã para lançar o Marcos Rogério e o delegado Camargo como candidatos ao governo e à vice e os candidatos ao Senado e as nominatas para a Câmara Federal e Assembleia. Agora, a convenção que está sendo muito esperada, Beni, porque ela pode ter mudanças importantes, é a do MDB, que será no sábado, dia 25, a partir das 13 horas, se não me engano, vou confirmar depois o horário, lá na sede do partido. É que o MDB, ele fechou uma aliança com o PT para lançar uma candidatura única ao Senado, que é o senador Confúcio Moura. Agora, o PT está reivindicando que o MDB apoie o seu candidato ao governo, que é o Expedito Neto. Mas o MDB já tem candidato ao governo, que é o Pedro Habib. Então, o que vai acontecer na convenção de sábados? Vamos esperar. Meu segundo destaque, eu já lembrei ontem, é sobre o número de eleitores aptos a votar nesse ano, 1.267.105 pessoas. Mas qual é a grande notícia daí, o Beni? Que já tem mais de 90, quase 97% dos eleitores já estão cadastrados no cadastramento biométrico, ou seja, usar o dedão, não precisa mais documentação, não precisa mais aquela parafernália toda. Neguinho vai lá, mete o dedão e pode votar tranquilamente. Tá? Então, são 1.227.000 eleitores já com a biometria. Enfim, nós estamos caminhando para a eleição, faltam menos de 5 meses e a coisa está esquentando, Beni Andrade. E o último destaque que a gente pode falar durante o programa são as ações do Comando Vermelho, aqui em Porto Velho. Aquele grupo que o governo americano considera como terrorista e o governo brasileiro não aceita. O Comando Vermelho anda pichando áreas da cidade e avisando, aqui não, aqui quem manda somos nós. Isso é uma vergonha para a nossa segurança pública. E, aliás, não é só em prédios, nos conjuntos populares, viu, Beni? É em várias áreas da cidade. E agora apareceram também pichações em placas de trânsito. O Rondônia ao Vivo, lá do Paulo Andreoli, denunciou e eu estou reproduzindo com um comentário no Opinião de Primeira, que vai ao ar nessa quarta-feira. Poxa, estou perdido, Beninda. Como sempre, os melhores destaques vêm daqui, né? Agora vamos esperar o que vem aí, se vem alguma coisa que sirva para a gente discutir, mas esses aí são bons.
Que situação.
Não é uma situação, Beninho. Lá na tua rua, o Comando Vermelho já fez alguma inscrição lá? Não, aqui lá, quem manda somos nós? Não, cuidado, não. Não pare.
Vai, não. Não vai não, porque chega lá e leva porrada.
Olha, Beninho. Tá bom, Deus. Então.
Nada disso. Tomara que isso não aconteça, né, rapaz? Porque, olha, fazendo a coisa legalmente, a cidade fica emporcalhada. E desse jeito aí, então, Deus me livre.
Não, o problema, Beni, bom, depois vamos discutir isso. Vamos discutir com calma.
Não é fácil, não. A gente fica observando aí, tá tudo certo, mas a verdade é que a gente vamos discutir aí se esta semana a gente já tenha sacramentado algum nome pro governo do estado, né? Já tem um, né?
Ontem foi o Samuel Costa, o primeiro nome, com o sargento Machado de vice, e duas mulheres pro Senado. A Neidinha
Suruí,
mais uma aqui, daqui a pouco eu já dou aqui, Beni, o nome.
Muito bem. Cícero Moura, boa tarde.
Boa tarde, meu querido Beninho, Eric, Serginho, Elivaldo, todos os amigos que nos acompanham nesse programa super líder de audiência de todos os dias, nesse horário que reúne a família e os ouvintes do Estado. Meu primeiro destaque, Beni, vai para taxação dos Estados Unidos. Tem gente que fica pregando e aí usa só o Brasil. Ah, o Brasil foi taxado por causa disso, o Brasil foi taxado por causa disso, e eles arrumam mil narrativas porque o Brasil foi taxado. Então vamos lá. Vamos falar de taxação? Então vamos. Você sabe que você já assistiu o Simpson?
Sim.
Tem o Holmes Simpson, o Homer Simpson lá, e tem um vizinho que vive brigando com ele, né?
É verdade.
Que como é que é o nome? Como é que é o nome do vizinho lá do Simpson? Já eu falo.
Sérgio Pires. Sérgio Luzinhos é Sérgio Pires.
Não. É o... Bom, daqui a pouco eu falo. Pois é, Beni. O seu Donald Trump voltou a endurecer a política comercial em relação ao seu melhor vizinho, o Canadá.
É verdade.
50% de taxação em cima do Canadá. E aí, até uma coisa que eu gosto muito, que é um vinhozinho taxado. Vinho, produtos lácteos, né? E aí a resposta da Casa Branca é uma medida. A medida é uma resposta que considera, né, práticas comerciais discriminatórias do Canadá, né, em relação aos Estados Unidos, né? O Flandes, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado.
O Flandes também mandou.
É o Flandes, né? O Flandes é todo delicado, dócil, né? Mas o Ned Flandes aqui, o Julian também, que é o editor do Espaço Aberto, tá me mandando aqui, né? Mas o Simpson é aquele que não lida com idiota, né? Não gosta de falar com idiota, né? Ele parece um amigo que eu conheço aí, né? Então, o glorioso Donald Trump meteu uns 50% de taxação em cima do Canadá, né? Que é o melhor amigo, entre aspas, né, dos Estados Unidos, coladinho ali, né? E o primeiro-ministro canadense, né, o McCain, já disse que ela viola o acordo comercial que tem o Canadá entre Estados Unidos, Canadá e México. Né? Então, esse é o meu primeiro destaque, né, essa taxação. E a outra, Beni, né, é sobre o green card para o Eduardo Bolsonaro. Eu nada contra o green card, entendeu? Eu só queria entender a lógica desse cartão. Sabe por quê, Beni? Porque o Brasil é um dos 70 países banidos pelos Estados Unidos, né, que impede a aquisição de green card por cidadãos desses países, desses 70 que os Estados Unidos baniram.
Nós vamos discutir isso, né, depois, né?
Sim, é só destaque, isso, né? E aí o Eduardo, para mim, ele é um fenômeno, Beni. Não só por essa questão de ter conseguido o cartão, e aí vamos debater, porque eu vou te dar mais uma coisinha, o seu Sérgio Pires, eu sei que o senhor quer debater. Você sabe que um ano atrás, nas redes sociais, né, o Eduardo Bolsonaro, o Beni, ele mostrou um travesseiro, um colchão e uma pecinha de 2x2, 3x2, cedida para um amigo, que é onde ele estava morando e vivendo nos Estados Unidos, um ano atrás. Agora ele mora num condomínio fechado no Texas, em uma mansão, e está tudo certo. Né? Eu fico feliz por ele ter conseguido em um ano esse milagre da multiplicação, né? Essa mudança radical de vida. Né? Aliás, até ele poderia dar um curso na internet para a gente ver como é que você sai do colchão e do travesseiro dormindo no chão para uma mansão num condomínio nobre dos Estados Unidos. Beni, esses são meus dois destaques.
Ah, eu quero falar muito sobre isso.
Olha, é aquela coisa, né? O dia amanhece com uma avalanche de informações com relação essa taxação, né? Uma hora é uma coisa, daqui 10 minutos já vira tudo. O presidente Lula está recebendo hoje em Brasília uma comitiva de empresários.
Brasileiros?
É, preocupados com a situação.
Sim, tem muita gente.
A coisa não é fácil.
O próprio agronegócio, muita gente que exporta.
Exatamente. Né? Inclusive o agro, né? Ai, meu Deus do céu. Eric Araújo, o seu agronegócio está correndo isso?
Os seus bois lá, o seu café.
Boa tarde, Beni.
Não, o Felipe vendeu todo o boi dele, não tem mais.
Boa tarde, Beni, Sérgio, Cícero, Elivaldo, ouvintes da Rádio Parecis, professor Peixoto, professora Jacina Araújo, onde estiverem em cima nos olhando. Beni, meu primeiro destaque é uma informação que talvez contribui com alguns questionamentos feitos aqui. Sérgio, você sabe quanto que em média custou o ingresso da final da Copa do Mundo nos Estados Unidos?
Meu Deus.
Tem ideia, Beni? Cícero?
Não tenho ideia. Eu sei, que não cabe, eu sei que não cabe no meu bolso.
Parece que foi 27 mil.
15 mil dólares. R$ 76 mil. Reais,
15 vezes 5, 76.
E 57 mil dólares ali em torno de... quanto dá? 300 mil reais, mais ou menos. Até 300 mil reais foi a faixa de ingresso da final. Entre 76 mil a 300 mil reais.
Você permite uma parte antes de você continuar? E o idiota aqui, no fim de semana na minha casa, assistindo o jogo, me perguntaram, e o ingresso da final? Eu disse, cara, eu acho, né, que o ingresso da final, lá no meio da galera, naquele lugar do fundo do túnel, 10 mil reais cada ingresso. Olha o idiota aqui, Beni, achando que tinha ingresso por 10 mil reais. Olha a inocência, né?
E por que eu quero trazer isso? Estádio lotado, capacidade máxima.
80 mil, né? 86
mil. 86 mil pessoas no estádio com ingresso a esse preço. Isso explica porque os Estados Unidos é uma das maiores economias do mundo. Isso explica porque alguém pode sair do colchão para uma mansão em pouco tempo nos Estados Unidos. Aqui eu não estou querendo dizer que o Eduardo Bolsonaro fez isso. Mas os Estados Unidos é um país que visa a produtividade e o enriquecimento do seu povo com o trabalho. Não estou dizendo aqui também que nos Estados Unidos não haja corrupção. Mas é um país que promove esse tipo de ascensão na vida das pessoas. Enquanto o Brasil, se colocasse esse ingresso, esse valor de ingresso aqui numa Copa do Mundo aqui no Brasil, talvez desse ali cerca de 300, 400 pessoas dentro do estádio. Infelizmente, enquanto a gente discute a redução da jornada de trabalho, outros países discutem economia, discutem prosperidade e discutem um salário digno para a sua população. Um salário que possa permitir que essa população possa ter uma casa boa, possa ter um carro bom, possa ter saúde. Porque muito embora alguém diga, ai, mas nos Estados Unidos não tem o SUS. Como se o SUS fosse grande coisa no Brasil. Enquanto isso, as pessoas têm condições de pagar pela sua saúde fora do Brasil e ter um atendimento digno. Meu segundo destaque, Beni, e aí vai ao encontro de um dos destaques do Sérgio também, é que a tecnologia ela pode ser usada para o bem, como também pode ser usada para o mal. No Ceará, nós já estamos vendo cenas de guerra, onde traficantes estão utilizando de drones para soltar granadas para atingir rivais, facções rivais no Ceará. E coincidentemente, O governo federal acaba de lançar, Sérgio, de forma gratuita, um curso para operador de drone para moradores das favelas no Rio de Janeiro. É só coincidência.
É coincidência.
É só coincidência.
Tem nada a ver.
Enquanto isso, eles insistem em dizer para o mundo que eles querem combater o crime organizado no Brasil. Esses são os meus destaques.
Pois é, rapaz. E agora a coisa complica. Porque entra no esquema o green card, né?
E vamos aí? Começar por aí, Beninho?
E aí, como é que fica?
Eu quero começar com essa discussão, se vocês me permitem. Quero dizer o seguinte, o Eduardo Bolsonaro é um brasileiro, foi o deputado federal mais votado da última eleição, está auto-exilado para não ser preso como o pai dele injustamente. Tem que começar a discussão por aí. É um brasileiro que teve que fugir do país por perseguição política, como vários outros brasileiros que estão nos Estados Unidos, vários. Então, eu acho que qualquer discussão que envolva Eduardo Bolsonaro e a família dele tem que começar por aí. A mulher dele foi punida, não sabe até hoje por quê. Ela não pode ter vencimento, não pode ter dinheiro na conta dela. Houve ameaças contra ele, porque ele não reza na cartilha de quem está no poder hoje, que é o Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Então, a discussão tem que começar por aí para não ser injusta. Segundo, o governo Biden, ele deu o green card para grupos considerados terroristas, vários, membros de facções mexicanas, dezenas. E, além disso, é suspeito de intervenções em eleições de países democráticos. Isso não consta. Isso não conta. Por quê? Porque o Biden é nosso amigo e o Trump não é. O secretário-geral dos Estados Unidos, que é um cubano de nascimento, não é de nascimento, ele nasceu nos Estados Unidos, mas é da família de cubano. Tem um vídeo dele hoje falando sobre isso. Então, essa injustiça que se trata, o Eduardo Bolsonaro como se fosse criminoso, mas criminoso aonde? Um cara que tá fora do seu país porque não pode sequer dizer que está contra o que está acontecendo aí. É isso que nós queremos para o nosso país? Então, eu quero dizer que esse negócio do green card pro Eduardo Bolsonaro tem que ser analisado sob vários prismas. O primeiro dele, dos direitos humanos. E também a gente tem que comparar com o que o governo anterior fez com bandidos que agora estão sendo expulsos dos Estados Unidos. As pencas, não é nenhum nem dois. São centenas e centenas e centenas, se não milhares. Então, quando a gente analisa uma coisa dessa, tem que botar tudo isso numa balança. Essa é a minha opinião sobre o evento, Beni Andrade.
Sobre isso também, caros colegas, é importante dizer, e aí só para contribuir de forma informativa, na verdade, né, para os colegas e ouvintes, é que esse green card concedido ao Eduardo Bolsonaro, ele foi concedido pelos Estados Unidos atendendo critérios específicos do próprio país, onde a solicitação do pedido foi feita pelo próprio Eduardo Bolsonaro, e isso mesmo o Brasil estando banido dessa liberação, qualquer um pode pedir. Né? Isso, o pedido ele é feito. E os Estados Unidos avaliaram exatamente essas questões de refúgio e asilo político e perseguição ao Eduardo Bolsonaro. Isso aí a gente pode até discutir. Mas eu quero trazer também para o debate a nível de informação e contribuindo para o que o Sérgio acabou de dizer. Nós tivemos agora um texto assinado pela colunista Mary Anastasi, que o título do editorial dela é Ainda há tempo para salvar o Brasil da ditadura. Nesse editorial, ela cita que o Brasil está sofrendo um golpe por parte do STF, cita as prisões arbitrárias e as decisões arbitrárias, a mando de Alexandre de Moraes, cita as prisões do 8 de janeiro, cita as intervenções cometidas pelo Alexandre de Moraes enquanto presidente do TSE e cita a descondenação, e aí é um termo entre aspas que a gente usa, do presidente Lula, que foi condenado em duas instâncias. Duas, que essa terceira já é a, em duas instâncias e em seguida teve seu processo anulado pelo STF e assim foi permitido que ele concorresse à presidência mais uma vez. E aí eu não posso deixar de concordar com o Sérgio que nós vivemos em um país e nós mesmos aqui temos que, muitas das vezes, ter o filtro de algumas coisas que a gente fala nesse microfone. Não por uma questão de legalidade, mas por uma questão de receio mesmo do que nós podemos sofrer diante dessas perseguições, principalmente que aquele que tem um pensamento contrário a quem está no poder hoje tem. Antigamente, Sérgio, na ditadura militar, que tanto se fala nesse país, que nós temos anistiados aí que recebem até dinheiro até hoje de indenização, né, como pensão vitalícia, pago pelos brasileiros. Ainda que na ditadura militar, os militares davam o direito às pessoas que não aceitavam e que não queriam viver nesse regime, de saírem do país e procurar asilo político. Hoje nem isso mais. Hoje a assanha de um ministro do STF é que a pessoa tem que ser presa. E ela tem que ser presa porque está atentando contra as instituições brasileiras e contra a democracia. Esse é o argumento que eles utilizam para aplicar todo tipo de censura, de prisão e etc. E, por fim, vale lembrar que nós temos um ex-assessor desse ministro que denunciou com provas, prints de WhatsApp, feito por esse ministro, tem a criatividade para formularem relatórios que pudessem incriminar aquelas pessoas do 8 de janeiro, que tem gente que está presa porque ele mandava vasculhar as redes sociais, Instagram, Facebook, atrás de uma frase que demonstrasse que aquela pessoa era de direita. Se isso, se isso é uma normalidade para alguns, para mim, honestamente, não é. E só para finalizar, hoje nós temos na nossa Constituição o impedimento, Sérgio, do duplo grau de jurisdição, que várias doutrinas defendem que é direito, inclusive a lei americana de direitos humanos, que diz, o que é que diz esse duplo grau de jurisdição, Beni? Que uma pessoa condenada, ela tem direito a recorrer a uma instância superior. Direito esse que não foi dado ao ex-presidente porque ele foi julgado na corte de forma indevida, porque não era o foro dele. Não teve o direito ao recurso a uma instância superior. Está preso e ainda criaram a proibição da comunicabilidade dele. Porque você proíbe a comunicação de uma pessoa, Sérgio, quando o processo ainda não está finalizado, para impedir qualquer situação que ele possa interferir no processo, em lugar nenhum da Constituição Federal, dos 900 mil presos, inclusive que nós temos em preventiva, apenas um preso no Brasil está incomunicável e esse preso se chama Jair Bolsonaro. Isso é só para vocês terem uma ideia do que nós estamos vivendo.
É como eu digo, quando a gente analisa essas questões dos brasileiros que tiveram que ir para o exterior e tal, a gente não pode analisar isso como um fato isolado, como se isso fosse uma coisa normal. Isso é uma coisa anormal. Um dia, mais dia, menos dia, o Brasil vai voltar à normalidade. E aí a gente vai ver o que aconteceu de... Não é possível que a gente tenha visto tanta coisa errada e ainda culpar as vítimas. Não é justo isso. Eu não tenho nenhuma simpatia pelos filhos do Bolsonaro, como tu não tem também, né?
Verdade.
Acho que eles cometem muitos erros e tal. Mas eu acho que a gente não pode punir a vítima. O cara é vítima nesse momento. Pode, ele não presta, ele pode ser assaltante de banco, ele pode ser o que vocês quiserem dar para ele. Só que ele é vítima. Ele e mais uma dúzia de brasileiros que estão foragidos para outros países, porque se estivesse aqui estariam presos injustamente. Então, só para encerrar esse assunto, para a gente não ser injusto.
Não vai encerrar nada, eu não falei ainda.
Não, como vai encerrar o assunto? A minha participação...
Vai ficar só você e o Eric
não,
falando.
A minha participação eu encerro com essa argumentação.
Entendeu, né?
Chega de injustiça, chega de injustiça.
Não, é a palavra...
Não,
só tem uma palavra, entendeu?
A minha, não, a minha. Eu falei, eu vou encerrar meu depoimento. Fui bem claro. Agora
o programa democrático, ele é assim, Beni. Só um fala.
Não, não é verdade, não é verdade.
Exatamente.
Ô, Beni, posso me manifestar?
Claro, deve.
Beni, eu acho sensacional, entendeu? Quando algumas pessoas fazem questão de confundir alho com bugalho. É. E aí usam de um embuste,
nossa,
né, para, enfim, né, para tentar implantar uma narrativa. Vamos lá. Ninguém falou aqui em governo Biden. Eu, pelo menos, não falei em governo Biden.
Não, eu falei.
Mas vamos lá. Há uma diferença, Beni, gigantesca, né, nessa questão específica que eu estou tratando aqui, né, dessa retaliação ou desses países banidos, né, pelo governo Trump. E aí isso começou com a guerra dele direta contra os imigrantes, né? E aí depois a justificativa de proteger a segurança nacional, de exigir que governos estrangeiros compartilhem informações, né, para verificar os antecedentes de quem está chegando, reduzir fraudes, enfim. Então, Beni, às vezes é preciso explicar, né, o porquê da atitude do governo tal no período da sua gestão. É óbvio, né, que medidas do governo Lula, elas vão ficar no governo Lula. E, eventualmente, alguém que assumir e ache interessante isso ou aquilo, vai manter. Isso é a coisa mais óbvia que existe. O que não pode é tentar fazer uma comparação que não tem nada a ver. Ah, no governo Biden podia tudo, podia entrar quem quisesse. Sim, mas daí o que tem a ver, né, o cavalo com o burro? Nada.
É, e você observar também, no governo anterior ao Biden,
O Biden foi o próprio Trump.
Não.
Anterior ao Biden, o próprio Trump. Aí tem o Obama.
Obama. Não houve tanto piseiro com esse tipo de coisa, né, rapaz?
Não. No governo Obama, a oposição fez o papel de oposição, né? Mas não teve nenhuma decisão absurda, nem... Tipo, essa guerra contra os imigrantes, gente que trabalha, é a mesma... Ó, vamos fazer comparação? Então, se é para fazer comparação, vamos fazer comparação. Ai, é a mesma coisa que as pessoas que estão vivendo há 40 anos numa área aqui na nossa querida Amazônia, em Rondônia, e tem que sair porque alguém acha que não, a terra não é sua. É a mesma coisa. Os caras estão há 30 anos nos Estados Unidos, Beni, trabalhando, mas entrou um presidente que diz, não quero saber de imigrante. Isso tudo é uma raça que não presta, aí, que não sei o que tem, porque entrou ilegal.
E aí, não quero forçar o seu Sérgio Pires a mudar de opinião, não é meu papel aqui, mas com relação ao Obama, por exemplo, ele sempre teve um comportamento mais democrático.
Um diálogo com todo mundo.
Exatamente isso.
Diálogo com todo mundo.
Eu vou mostrar
um filme para vocês. Não, mas eu também não quero, Beni, a minha intenção não é fazer com que ninguém mude de opinião. Eu só quero esclarecer.
Exatamente.
Mas eu preciso agora, tu só enrolou, tu não esclareceu nada.
Deixa os outros falar, Serginho, por favor, tá bom, meu tá querido. Bom. A gente vai trazer uma toquinha e uma chupetinha para você. Tá?
Seu Sérgio Pires, eu sou obrigado a concordar com o que o senhor acha ou deixou de achar?
Não, disse isso. Eu disse que até agora
Na sua visão, eu só enrolei. Mas eu tenho certeza que
calma!
Para algumas pessoas, um punhadinho, um pouquinho, pelo menos, vão achar que isso é uma análise, se não for sensata, pelo menos é coerente. Então,
Mas tu cobra, Cícero, que a gente fale a verdade. O governo Obama foi o campeão dos governos americanos do século XXI em expulsar imigrantes. Como é que o cara diz que não foi, que o governo Obama não fez o que... Ele botou para fora dos Estados Unidos quase o dobro dos imigrantes do Trump. Então não pode acreditar em versão da imprensa brasileira, pelo amor de Deus.
Ô Sérgio, você ouviu eu falar em Obama e imigrantes?
Não, eu tô...
Não, você ouviu...
Mas tu tem que comparar as coisas. Tu acabou de dizer que o Trump é um bandido que tá botando os imigrantes tudo pra fora. Mas tem que ter uma comparação. Como é que tu vai ter uma noção de grandeza?
Eu queria só colocar o seguinte.
A partir desse momento, você vai se manifestar em meu nome, tá? Porque não dá. Eu tô me sentindo... Né? A minha lucidez foi pro espaço.
Mas Cícero, nós estamos debatendo,
eu não estou
falando tua versão, eu estou dando a minha.
Não, mas você tá dizendo que eu falei do Obama e dos imigrantes.
Eu não disse que você falou, eu só disse que eu não fiz comparação nenhuma de Obama com imigrantes. Ah, não vai fazer? É claro, aí só fica um criminoso. Ó, tem dois bandidos nesse salão aqui, mas só aquele lá atirou, o outro não atirou. Ah, por favor.
Eu posso ir almoçar ou ir voltar daqui a pouco para comentar?
Tá, eu vou ficar quieto agora.
Eu esperei vocês dois
concluir, eu também esperei
concluírem a linha de raciocínio para eu falar sobre isso.
Eu só voltei lá no Obama. Aceite o meu ponto de vista ou não, ninguém é obrigado. Mas o governo Obama, ele sempre foi mais simpático perante o mundo. Só isso.
Beni, primeiro assim, o Cícero, ele se coloca como o posto da verdade, o único que pode trazer informação e a gente desinformação aqui. E acabou de dizer que a gente tenta criar uma narrativa e disse que a gente está confundindo alho com bugalho. Mas vamos lá.
A gente não foi você que falou, quem falou foi o Sérgio.
Não, você colocou que você as pessoas...
Que eu, você
as
quer pessoas... que eu pontue, vou pontuar. Eu falei para o Sérgio, que o não, Sérgio pegou uma... Pegou
você a, não direcionou a, o nome
porque,
Sérgio.
Ah, porque o Biden não... Mas foi ele que falou do Biden,
não
foi
você. Eu posso agora falar que eu sou com
pode
palavra.
Pode fazer a defesa
palavra.
Do Sérgio, não tem problema.
Não, não é defesa do Sérgio, não. É que tanto tem a ver sim uma coisa com a outra, e muito a ver.
No seu entendimento, não é do meu entendimento.
Não é do meu entendimento, não. Porque isso é a base de qualquer país que quer controlar algo que está descontrolado. Você tem uma ideia, Beni? No governo Biden, entrava nos Estados Unidos 137 mil pessoas por mês. 137 mil imigrantes por mês. Teve um aumento de 50 milhões de pessoas dentro dos Estados Unidos. Se isso não tem a ver em um governo que assume colocar um freio e determinar um limite, daqui a pouco o que é que ia virar aquele país? O que é que ia virar os Estados Unidos? 50 milhões de pessoas em 4 anos foi o aumento da população de imigrantes. Aí entra o Trump, quer fazer um controle disso, ele está errado?
Não, e aí também entra a questão do colégio eleitorado latino, né?
Também. também.
Ah, meu Deus do
céu. Então dizer que não tem a ver isso com o que o presidente Trump está fazendo em relação a querer controlar os imigrantes, me desculpa.
Muito bem. Eu vou chamar aqui um recadinho. Na volta temos mais Biden, Trump, para conversar. Porque não é fácil não, viu, gente? Nego vai lá, fica lá 4 anos, quase desfaz, depois fica aí esse piseiro, né?
Por uma verdade, então eu me abstenho. Vou mudar de assunto.
Não é isso, Cícero. É que nós estamos debatendo. Tu dá a tua versão, eu dou a minha, o L da dele, o Beni da dele. Esse programa é de debate, não
claro.
É verdade só. Né? Porque se tu diz uma coisa que eu não concordo, tu tem direito de dizer que ó, tudo que tu diz eu não concordo. Por que que eu tenho que concordar contigo?
O problema,
não,
Serginho,
se eu não concordo. Não,
o,
não
problema, é o problema, Serginho, me permita, é que você fica muito bravo.
Não fico bravo. Eu só fico bravo no programa. Eu termino o programa, eu saio aqui pra todo mundo limpar os sapatos na minha calça.
Não, sério? Não, você sai xingando todo mundo, esbravejando. Ninguém quer nem passar na sua frente porque se atropela.
Inclusive, a minha esposa Renata me lembrou uma coisa aqui que eu juro que não lembrava. Perguntando pro Cícero o seguinte: ele sabe que a imigração foi uma das pautas que fizeram o Donald Trump ser eleito nos Estados Unidos.
Exatamente.
Ou seja, a população também estava observando que aquela quantidade de pessoas que entrou nos Estados Unidos durante pouco tempo estava, de certa forma, afetando o país.
Só para dar um número aqui, Beninho.
Exatamente.
O governo Trump deportou 150 mil pessoas em 6 meses até 24 de julho de 2025. Certo? O governo Barack Obama deportou e expulsou dos Estados Unidos durante seu mandato 3 milhões de estrangeiros que estavam ou ilegalmente ou tinham cometido algum delito nos Estados Unidos. Então, se a gente diz uma coisa, a gente tem que ter algum parâmetro, porque senão as coisas vão ficar soltas no ar. Né? Enfim, é isso que eu argumento. Agora, a questão toda que me chama a atenção é assim, essa visão injusta, na minha opinião, sobre alguns brasileiros que tiveram que fugir do país. Mas o próprio assessor do Alexandre Moraes teve que fugir para a Itália.
Veja bem, isso também, esse piseiro de entra, sai, volta, revolta, não, agora eu vou, não, agora eu fico, não tem muito a ver com aquela placa monstra que diz: Estados Unidos, a maior democracia do mundo.
É, eu acho que é.
Ou não, tem nada a ver.
Mas eu não entendi qual é a ilação, Beni. É a maior democracia do mundo e aí tem que aceitar tudo, é isso?
É o que eu estou colocando.
Não, mas
tem alguma coisa a ver com isso?
Não, tem não. Não essa, tem. Essa frase, ela se encaixa ao sistema que eles utilizam como democracia. Lá, por exemplo, e é por isso que o Alexandre de Moraes está sendo processado, o livre direito de expressão é sagrado. Ninguém toma o direito da... A pessoa pode xingar quem ela quiser. Ela vai responder por injúria, por difamação, ou pelo crime que tiver previsto na Constituição, de outra forma. Não na forma de censura, igual é aqui no Brasil.
Então... É mais ou menos...
Como, é nesse sentido.
É mais ou menos como o Serginho Pires no programa.
É.
Beninho, o meu problema é que eu não consigo...
Não, tô brincando. Eu tô brincando.
Aguentar.
Tô brincando. Pelo amor de Deus. Oh, meu Deus do céu. Vamos aqui para o nosso recadinho. É de pneu que você precisa. Então vem que na Pemasa tem. E não é qualquer pneu, não. É Goodyear. Pneu Eagle Touring para o Fastback e Pulse 205/50, aro 17, 21 vezes de 41,40 no cartão. O pneu Efficient Grip SUV para Montana e Tracker, medida 216. 55, aro 17, 21 vezes de 35,80 no cartão. O pneu Wrangler Territory para o Renegade,
medida 235-45-19, 21 vezes de R$ 63,80 no cartão. Vem que na Pemasa tem. No Pix fica mais barato ainda. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que você tem quem ama exatamente com a proteção, mesmo você não estando por perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa. Controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas, todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224 1812. Agende uma visita. Leve mais tranquilidade para a sua rotina. Portaria.com, cuidando melhor de você.
Papo de redação.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria Eliá.
Eliá
dura até 3 vezes mais.
Eliá
que move o mundo e faz mais.
Eliá
é líder nas montadoras.
Eliá
você em primeiro lugar.
Eliá, a bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Eliá, há 90 anos a melhor bateria do Brasil.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas, o hospital está sempre se atualizando, trazendo, tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Você sabe de onde vêm os grãos do café Chique? Eles são plantados e colhidos aqui na região de Porto Velho, por produtores locais e da plantação própria, garantindo a máxima qualidade do grão até a sua xícara. Beber café de qualidade é bom demais. Você encontra o café Chique no Meta 21 e em alguns mercados de Porto Velho. Seja revendedor do café Chique. Rua Alto Madeira 4607, Setor Industrial. Telefone Whats 999879634. Siga arroba caféchique.ro. Vem ser chique você também.
Se inscreva no canal da Aparecis FM no YouTube. Arroba Aparecis FM. Deixe o like, ative o sininho e compartilhe.
Honda e Vel. Começou o festival de ofertas exclusivo do Honda City Hatchback, aqui na Honda e Vel. É a oportunidade perfeita para você sair de Honda 0km com condições imperdíveis. Bônus de até R$18.000 na avaliação do seu usado e com taxas especiais. Mas corra! Condições que acontecem por tempo limitado ou enquanto durar o estoque. Não perca esta chance. Venha para a Honda e Vel e faça o melhor negócio.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Curta a gente no Facebook. Procure por Rádio Parecis FM.
Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa. Controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Portaria. Pemasa.com. Cuidando melhor de você.
É de pneu que você precisa? Então vem que na Pemasa tem. E não é qualquer pneu, não. É Goodyear. Pneu Eagle Touring 205/50R17 para Fastback e Pulse 21 vezes de 41,40 no cartão. Pneu Eficiente Grip SUV 215/55R17 para Montana e Tracker 21 vezes de 35,80 no cartão. Pneu Wrangler Territory 235/45R19 para Renegade Taos 21 vezes de 63,80 no cartão. Vem que na Pemasa tem. No Pix fica mais barato ainda. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Muito bem, gente.
Benizão.
Meio-dia, 55 minutos. Pois não, Cícero.
Posso mandar um alô aqui, Benizão, para o nosso ouvinte, o Flávio Henrique. Obrigado, Flávio, pela participação. O Flávio, boa tarde. E a China, que taxou a nossa carne em 55% e ninguém fala nada? Flávio, a gente já comentou aqui no programa, já falou, inclusive, houve uma guerra de debate aqui, de narrativas, né? Onde eu expliquei que tem um limite de 1 milhão e 200 mil toneladas, é um teto que a China impôs, até esse teto de 1 milhão e 200 mil toneladas, o imposto é 12%. Acima disso é 55% e vale para todo mundo. E aí eu dei né, vale para todo mundo que eu digo, a todos que exportam, né, para a China. Eu dei até como exemplo aqui a Argentina e o Uruguai, a Austrália, que, né, que exportam e pagam também 55% quando passa... Né, desse teto estabelecido, né, pelos chineses. Tá bom? Obrigado pela participação.
Me permita.
Claro.
Me parece que é um engano aí com relação ao valor, viu? Da porcentagem da carne brasileira para a China. Eu estava vendo hoje de manhã, parece que houve uma redução aí nessa taxa. Também não posso confirmar, não.
Já te digo, Benito.
Não teve, não, Benito. Continua. Mas o que chama atenção nessa discussão é o seguinte. Existe a taxação. Foi imposta a taxação, independente de não ser só para o Brasil. Existia uma taxa que era uma taxa, vamos dizer assim, mínima, e que vai reduzir, de certa forma, a exportação do Brasil, porque a China era a maior... importadora do nosso produto carne, e tem um fator ainda mais relevante, que isso prejudica os produtores de carne. Por quê? Porque agora, a partir do dia 3 de setembro, a União Europeia proibiu a importação de carne brasileira. Por quê? Porque o Brasil não conseguiu comprovar...
Já liberou.
Ainda não está liberado, não.
Já liberou.
Não está liberado.
Peraí.
Não está liberado.
Deixa eu te falar uma coisa. Hoje de manhã, tratando desse assunto, realmente esse assunto foi abordado e medidas já foram tomadas e ficou provado que a carne do Brasil não tem nada a ver com essa colocação que eles estavam colocando lá, para dificultar a importação da carne brasileira. Só isso.
Tá, eu quero saber se a medida de proibição foi retirada.
Bom.
Porque até 30 de julho, o Brasil tinha para mandar documentação comprovando, e não mandaram. Na verdade, 30 de junho, e não mandaram. Entendeu? Então, assim, a exportação de carne no Brasil, a partir de setembro, vai piorar, vai reduzir mais ainda pela limitação da China e por essa proibição da União Europeia, que também visa a mesma questão, proteger os produtores da região europeia. Um outro detalhe, a questão é, se fala da taxação dos Estados Unidos como se fosse, os caras estão errados, estão... utilizando dos mesmos artifícios que a China usa, que outros países usam para taxar. Isso é guerra comercial. Agora, a questão é que não se ouve falar em retaliação contra o que a China faz no Brasil. Essa é a questão. O problema todo é sempre os Estados Unidos. Mas a China pode vir aqui no Brasil e fazer o que quiser. E ninguém fala nada.
A única coisa que eu defendo assim, é que a gente tem oportunidade de conhecer todas as verdades e não só uma verdade. Só isso.
Não, e as riquezas, Sérgio, que nós temos. O Brasil, se ele quiser retalhar a China, seja lá quem for, ele consegue. Porque esses caras são dependentes das nossas riquezas também. Tanto eles como os Estados Unidos, todo mundo. A Gerdau deixou de investir 2 bilhões no Brasil porque o aço chinês se tornou muito mais favorável para a China do que para a Gerdau.
Pois é, meu.
E aí o Brasil deixou de receber esses investimentos da Gerdau, que é uma empresa que não sei se vocês lembram, inclusive foi criada no Rio Grande do Sul, há 101 anos atrás, que enquanto todo mundo queria ir embora do Brasil, a Gerdau foi lá e bancou e permaneceu.
É verdade. Bom, gente, mais alguma coisa com relação a isso aí? Ou tá?
O meu pai trabalhou...
Morta cobra.
Hã? Meu pai trabalhou 25 anos dentro da Gerdau, com máquina. Eita. Ele tinha... Terraplanagem, empresa de terraplanagem, ele tinha 3 máquinas direto atendendo a Gerdau, sempre pagou corretíssimo, sempre uma empresa muito séria.
Muito séria.
Agora eu sei de onde veio a fortuna, Beni Andrade. Eu não ia falar, mas eu vou falar.
Benizão, tem intervalo agora? Ah, então tá. Depois eu falo de um assunto aqui que...
Tem um assunto importante aqui também.
Aqui também é o absurdo dos absurdos, mas vamos aguardar.
Eu vou na casa.
Benizão, só para a gente finalizar, a taxa dos Estados Unidos, o teto da China, eu falei errado aqui, 1,2, é 2.680.000 toneladas, 688 mil toneladas. Esse é o teto deles, né, para cobrar só 12% de imposto. Acima disso, aí é o 55%.
E se não me fale a memória, já para... Próximo mês aí, essa história de bloqueio da importação de carne pela comunidade europeia, tem um negócio aí de uma taxa de 12,5%, além do que já está estabelecendo.
Para exportação de carne ou importação?
Para o Brasil exportar.
Aqui, ó, Beni. Atualmente o Brasil continua autorizado a exportar, mas ficará proibido de enviar carne bovina, de frango e cavalo e outros produtos de origem animal para a União Europeia a partir de 3 de setembro.
Então, aí não fala de vaca.
Até cavalo, é?
Até cavalo.
Existem mecanismos que podem limitar ou interromper as exportações de carne bovina brasileira. Isso aí.
Gente, vamos para um recadinho aqui. Chuveiro sem pressão em casa. Ou está buscando o melhor material para o seu poço artesiano? Venha para a Loja das Bombas. Bomba solar para até 100 mil litros por hora. A pronta entrega. E pressurizadores automáticos que resolvem a falta de água no seu banho. Somos uma loja técnica autorizada e o parceiro número 1 dos poceiros. Com a bomba certa para cada necessidade. Loja das Bombas. Toda a solução em água que você precisa está aqui. Loja das Bombas. Avenida Nações Unidas, 716, ao lado do Itaú. Telefone e WhatsApp 69-3229-7453. A calvície não é apenas estética, ela impacta a autoestima e a confiança. Em Porto Velho, o Instituto Paulo José é referência em transplante capilar com a técnica FUE, que realiza o implante fio a fio
respeitando a naturalidade e o desenho individual de cada paciente. Estrutura Hospital Dia, equipe especializada e acompanhamento médico completo. Agende sua avaliação e conheça as possibilidades do seu caso. WhatsApp 69 981 29